Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. My name is Mr. Clever, and you can say whatever. The cotton on the maple, the rico na chipenda. You know we're in the plastic city, a very romantic baby, and everybody needs somebody, oh darling. Wanna do something freaky, to make you so high. I wanna do the food, baby, I'm a freaky boy. You got me do something sexy with my body and soul. I wanna do the food.
Oh. Oh. 내기로 다 깨웠던 단돌에
Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos falar de música com I Don't Like Monday. Eu sou o Raul e também não gosto de segunda-feira, cara. Quem é que gosta?
Aqui é o Lucas e eu gostei dessa banda a partir do momento que ela é justa com o proletariado brasileiro.
Exatamente, proletariado brasileiro, porque o japonês tanto faz, porque eles trabalham todo dia, então segunda-feira é só mais um dia.
Aqui é o Vuptz e a banda conseguiu achar uma forma de atrair todos os públicos apenas com o nome da banda, olha só.
Exatamente, menos o japonês, porque o japonês já tá acostumado a trabalhar no segundo.
Não, nem, pô. Que isso, japonês? Também não gosta de segunda? Que é isso? Tá maluco?
Mas domingo também não é segunda pro Japão?
Claro que não, velho.
Sexta-feira é segunda, sábado é segunda, domingo é segunda.
Não, não. O segunda é sextou, sábado é sabadou e domingo é segunda.
Entendi, faz sentido.
É, domingo a gente já tá em clima de velório, né? Que já tem que trabalhar de novo, na desgraça.
Já tem que ser escravizado de novo, né, Pupix?
É, já tem que escravizar de novo, pelo amor de Deus.
É você, viu?
Eu já me apresentei.
A sua abertura é ser escravizado, é isso?
É isso, é isso. Não quero mais comentar sobre isso. Vamos pros e-mails.
Quer dizer que tu tá com a tua abertura escrava aí. Só levando pra alterar.
E vamos então falar um pouquinho da banda, né? Não tem e-mail, Vupix, na semana de musical.
Oh, não tem e-mail.
O podcast já é muito grande. Não precisa de e-mail mais. Então, falar da banda do Like Mondays, que inclusive está vindo pro Brasil esta semana em que o podcast está indo ao ar, Vupix.
Olha só, Anime Friends.
Exatamente. O Anime Friends começa nessa sexta-feira, dia 8. Então, no dia 8, 9 e 10 Anime Friends. E no dia 9, sábado, a banda I Don't Like Mondays, que ficou conhecida no mundo, né, por fazer a abertura de um dos principais animes do mundo, estará no Brasil. Olha aí, Vupi.
Acho muito interessante. One Piece, né, roga muito no histórico de uma banda aí, ó.
Exatamente. Você já tinha ouvido falar da I Don't Like Mondays antes do One Piece, Vupi?
Cara, vou dizer que não, hein.
E olha que você mora no Japão.
Olha que eu moro no Japão.
Eu só tinha ouvido falar na época das comunidades do Orkut. Aquela comunidade assim, eu odeio segunda-feira, tá ligado?
É verdade. Eu ia falar que essa piada é muito velha, mas agora que o Orkut voltou, não dá pra falar mais isso.
Pior, né?
É que não é uma banda que eles fazem muita música pra anime, né? Pegando pelo histórico aqui, eu acho que eu não achei nada além de One Piece. Assim, à primeira vista, né?
Tanto que pelo que eu pesquisei aqui, eles ficaram realmente conhecidos pro grande público com a abertura de One Piece, né?
Que é a abertura 24, né?
Antes eles já fizeram muitos trabalhos pra filmes, séries e tal, propagandas, mas nada que catapultasse a banda, né?
Aham.
Uhum. Mas aí One Piece é...
É, One Piece é alavanca, né? Welcome. É interessante. Interessante, interessante.
Os caras pegaram o homem que estica e foram pra lua, né?
Parece um pouco o caso daquela banda, da música Mukanjo, que é do Vinland Saga.
Sim.
Ai, qual que era o nome daquela banda? Survive Save the Prophet? Que eles tinham já um pouco de notoriedade, mas começaram a ganhar mais ainda depois que eles começaram a fazer aquela música de Banana Fish, a música pro Kudis, o filme lá, né?
É.
A Vinland Saga. Entraram pro mundo dos animes.
É, os caras ali, depois que eles fizeram aquela trinca ali de Banana Fish e Code Geass. Eu não digo nem o Vinland Saga, porque o Vinland Saga eles já tinham crescido bastante, assim. Mas o Banana Fish deu, e assim, sendo bem honesto, o Banana Fish deu até mais visibilidade do que o próprio Code Geass, porque o Code Geass foi filme, nem todo mundo viu, porque, né, ninguém queria aquele filme, mas, assim, o Banana Fish, velho, é aquela parada, né, mano, eu já disse isso em vários podcasts, que eu acho que a música de abertura, ela puxa muita gente pra querer ver o anime.
Uhum.
Assim, quando eu comecei a assistir anime, lá atrás, uma das coisas que fizeram, me puxava, assim, pra um anime ou outro, era a abertura. Eu pegava aqueles vídeos do YouTube, assim, as melhores aberturas da temporada tal. E aí eu ficava vendo os vídeos e pelo vídeo, eu vi se o anime podia ser legal ou não. Isso bem quando eu comecei a ver anime. Eu lembro que, tipo, na temporada que eu fiz isso, um dos animes que, tipo, tinha uma abertura muito legal foi o Shingeki no Bahamut, mano, tá ligado? Acabando assim. Eu acho que, claro, não é o caso de One Piece, né? Óbvio, mas é claro que é um bom cartão de visitas você ter uma boa abertura.
E a banda, ela está no estúdio Avex Group, pelo selo Hitting Zone. É uma banda de J-Rock, que tem como integrantes o Yu, que é o vocal, Choji, que é o guitarrista, o Kenji, que é o baixista, e o Chuki, que é o baterista. Bom, a I Don't Like Mondays ganhou esse nome, né, porque os membros realmente queriam usar uma frase, sabe? Eles queriam usar uma frase como nome, eles acharam que isso era bacana, que trazia público. E a banda pensou porque eles realmente não gostam de segunda-feira.
Tem bastante banda, né, com nome disso, com frase, tá ligado? Man With A Mission, a gente acabou de falar também do Survive, Save The Prophet.
Save The Prophet.
Essa talvez seja uma mais simples, né, porque, porra, disseram os profetas, o outro, o homem com a missão. E esse é só um cara que não gosta de segunda-feira, irmão.
A Underlock Mondays foi formada em 2012 em Monte Santo. É isso, Vupix?
Monte Santo.
Olha aí.
Monte Santo fica ali no Espírito Santo, ali, pô. Cidade de Vitória.
Exatamente.
Em Tóquio, em Tóquio.
Em Tóquio, olha aí. E o seu primeiro álbum foi o álbum Play, de 2014, que a banda tocou, inclusive, em vários festivais conhecidos no Japão, inclusive o Tokyo Crazy Kawaii Taipei e o J-Music Lab, de 2014, no Haidai.
Se você comparar com as outras bandas que a gente já trouxe aqui, eles conseguiram fazer uma parceria com um grande estúdio, tá sendo até bem rápido, né?
Uhum.
Porque, pô, tem 10 anos que a banda foi formada, pô, então, assim, chegaram no nível de reconhecimento bem rápido.
É uma das poucas que a gente tá fazendo podcast aqui que não é da Sony Music, que é muito interessante.
É verdade, né?
Tipo assim, geralmente, ou o cara tá na Sony Music ou em algum momento passou por lá.
Sim. Você tá pra ter ideia, como os caras são pra frente, os caras lançaram uma marca de moda chamada IDLM. No mesmo ano, né, eles lançaram o seu primeiro single, que é o We Are Young.
Ó, eles cavando aí, ó, já o One Piece aí.
Olha aí, tá vendo? Eles já começaram com o Yara aí, ô, Vupi.
Eles fizeram todo o caminho deles ali, ó, no segredinho pra alcançar. Olha, fadinhos.
E o Super Special, que foi selecionado como um dos melhores do ano no Japão por Keisuke Kuwata. Quem é Keisuke Kuwata, Vupi?
Keisuke Kuwata?
Você que é japonês, você tem que saber.
Sei não, quem é Keisuke Kuwata?
Caralho. Beleza, é isso.
Ah, como tu não sabe quem é o Keisuke Kuwata, porra? Tá de sacanagem?
Porra, Vupix, você é japonês e não sabe
quem... Não, pô. Vou pegar de guarda baixa aqui, pô.
O segundo álbum da banda, Tóquio, foi lançado em 2015 e a banda produziu um single intitulado The Independent, que foi usado pro curta-metragem Yoji Yamamoto, que o Vupix assistiu.
Assisti.
E a banda lançou o seu terceiro álbum, que chama Fashion, e foi em 2016 que eles lançaram esse álbum aí, Vupix.
Certo.
Inclusive, o próprio Google Play Music no Japão usou o Freak Boy do álbum em seus anúncios, olha aí. Em 2017, a banda lançou o EP chamado Summer, e a faixa Shape of Love foi usada para promover a primeira campanha original da Happy Golden Week no Japão.
Olha só.
Em 2019, a banda lançou o seu quarto álbum, que é o Filtering, né, e... seguido por Black Humor em 2021. Inclusive, a banda também escreveu Paint, que foi usado como abertura do anime One Piece. Olha aí que beleza.
É, vocês usaram bastante coisa, mas assim, claro que eu tô no Japão, então, enfim, mas internacionalmente falando, apesar de eles terem um bom estúdio e tudo mais, eles não conseguiram assim internacionalizar a marca, talvez da forma que eles gostariam. Eles fizeram bastante coisa dentro do Japão, né? Teve essa parceria com a Google e tudo mais. Mas eles nunca conseguiram dar aquele passo adiante, entendeu?
Uhum.
É uma coisa que às vezes falta justamente até por não ser uma Sony, né? Que a Sony, querendo ou não, mano, é um conglomerado que eles têm estúdios de animação.
Eles têm tudo, né? É Yuan e da Sony, né?
E sim, tipo, então tipo assim, eles têm a produção toda a etapa de produção, eles têm um pé lá. Então, por isso que eu acho que, por exemplo, pô, mano, se os caras vão produzir um anime, eu acho que eles têm muito interesse em botar, às vezes, uma banda que, pô, seja deles ali, que aí, pô, ao invés de ele alavancar só o anime, ele, pô, ele também aproveita e dá uma visibilidade pra banda, né?
A famosa venda casada, né?
É, tá, então não tem muito o que fugir.
Exatamente. Então, vamos iniciar nossa coletânea de músicas, porque o tempo urge.
A parte que a gente gosta, né?
Não falo de estar errado, Raul. O tempo ruge e a Sapucaí é grande.
Olha aí.
O Vupix não conhece essa.
Prepare os seus desenhos mais malucos da internet, porque vamos ouvir a música que explodiu a banda internacionalmente com a abertura do anime One Piece. Vamos ouvir o single Paint.
いざ手を伸ばして風を切り裂いて己の地図を描いてゆけ右も左もぐちゃぐちゃに荒れた海のような時代価値観さえも崩れ去ろうとした羅針盤の差した先が正しいのかどうかなんてどうせ誰にもわからないんだ深く息を吸い込んで瞳閉じれば浮かび上がるのは魂の示す道いざ闇を蹴飛ばして今僕は僕のために君は君のためにそうだろう己の地図を描いてゆけ勝利の栄光が選ぶ人が僕じゃないとしても明日に待っているそう信じたいからたとえそれが負けた犬の無様な遠吠えだっていっそ可憐に吠えてみせるよ深く息を吸い込んで瞳閉じれば聞こえてくるのは魂を揺らす歌今
com a música Paint, abertura de um dos arcos mais importantes de One Piece, né?
Eu achei bem diferente pra One Piece, hein, essa música.
Cara, mas tem tudo a ver com o arco do momento, né, cara?
Tem tudo a ver. Mano, é uma música um pouco, tipo assim, que parece que vai soltar muito pra fora e ele, tipo, contrai pra dentro do que... Ela é calma, né? Ela te acalma.
Ela é leve, né, cara?
Ela é leve, e tipo, até pelo som de fundo, sabe, nos próprios instrumentos da banda, né, ela tenta te acalmar com o toque dela, com a base. É gostoso de escutar.
O groove dela é maravilhoso, cara, baixo e bateria são muito bem harmonizados nessa música, eu acho que é o que faz toda essa estrutura que dá esse sentimento, tipo, ela é uma música alegre, mas é uma música calma, é uma música leve, sabe, não é aquela música que se joga pra cima.
Uhum. One Piece, querendo ou não, Ele é formado de muitas músicas ok, sabe? Tipo assim, muitas músicas boas. A gente tem as músicas, acho que talvez com as exceções das músicas da Miyamuro. Não tem nenhuma música assim de One Piece que realmente te pega pela qualidade, assim, fala assim, pô, essa música é muito boa. Essa aí, depois de estar na minha muro, é a primeira que eu falo assim, pô, não, pera aí, essa aí tem uma qualidadezinha a mais. E ela ainda assim representa pelo feeling, né? O que é One Piece, entendeu? Porque One Piece é também a aquela aventura, claro, né? Acho que é o principal de mais nada. Mas o One Piece também é aquela confraternização. Essa música é muito essa vibe de confraternização, sabe?
Sim.
E eu acho que depois desses longos arcos, eu acho que é uma música de confraternização, acho que, pô, pega bem.
Interessante.
E traz também aquele tom reflexivo, né, Lucas? Aquele negócio que One Piece também traz, sabe? Porque o One Piece, ele não é só aquele anime de porrada onde ganha o mais forte quem tem a porrada ou grita mais alto, mas ele fala sobre vários temas de cunho político do mundo, né? E ele é muito reflexivo quando você para em cada arco e você vê as coisas que acontecem. O próprio Wano, que é o arco de Paint, ele fala muito, né, sobre a divisão de bens, né, dos ricos e dos pobres, dos ricos ali comendo e os pobres passando fome, sabe? Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, tá tocando.
Ah, não, tu tá puxando essa porra. Quando você falou a parada, assim, filha da puta, vai puxar. Eu conheço já, velho, eu corto essa porra. Eu corto. Eu vou botar o Pelé falando não, como se nunca faço.
Nunca fica puto, mas é real. O arco de Wano fala muito sobre isso. E Paint, ele traz esse tom reflexivo, sabe? Sabe aquela musiquinha de fundo que você vai colocar quando você precisa refletir alguma coisa num filme? Eu acho que é o estilo sonoro perfeito pra isso.
Inclusive, pela letra pega muito, né? Porque eu analisando a letra, quem só da primeira vez que... É que é pra mim, é a primeira vez que eu venho pra um Playmistcast. Não, Playmistcast. É a primeira vez que eu venho pra um cast musical sem ter ouvido nenhuma das músicas da banda, né? Então, pra mim, tá sendo uma experiência totalmente nova.
Nem a abertura de One Piece?
Nem a abertura de One Piece. Então, a primeira vez que eu escutei foi agora, sabe? A Paint. Uhum. Então, vendo por agora, é muito notório também que One Piece sempre tenta pegar não só, tipo, aqueles, vamos dizer, aqueles cantores, bandas super renomadas, tipo, pega uma Lisa, pega um Spyair da vida pra fazer música, porque eles talvez achem que não vai combinar com o estilo do anime. E você pegando, tipo, agora o I Don't Like Mondays, né, você analisa, tipo, tanto, como a gente falou agora, né, como combina tanto com o arco, e eu analisando pela letra, a letra fala de algo muito bonito, como você trilhar o seu próprio caminho, com as suas cores, né, pintando da sua forma, que você acha que deve ser o certo, né, pelas suas mãos, né, cruzando os ventos, né, chutando a escuridão pra longe, e é muito que o Luffy faz, né, algo que muito que o protagonista Shonen faz, né, então acho que combina muito também com o próprio anime, ele cai como uma luva, né, pra One Piece.
Isso aí.
Gostei muito do vocal, tá, gostei muito do vocal do... qual é o nome dele? Do vocalista? Do Yu. O vocal dele me agrada, vamos ver se continua, né.
Puxando a próxima música agora, ô Vulpix.
Oi.
A música, ela não tem... Pessoa em Romandi.
Ah, sim, claro.
Mas se eu pudesse chutar, seria Utsukushi Sekai. É isso mesmo?
Ah, Utsukushi Kisekai. Só falta o um Ki ali.
Ah, eu não sei japonês, né?
Errou!
O que seria o quê? Mundo Belo?
Seria Belo Mundo, Mundo Maravilhoso. Wonderful World.
Então, fique com... Belo Mundo.
ないていよと笑ってよと命という線を紡いだ奇妙な世界ああみんなみんな踊ってる僕たちは散りゆく定めの日まで過ぎて虫けたタバコに火をつけて歌うハッピーバースデー今宵一人狭いベランダから月にぐちばかりこぼしても君は戻らないからこの世界は僕などメモクレスに今日はもリプジンなビートも刻んで空風よここはまるで狂気的なダンスホールさ 泣いていよと笑ってよと命という旋律が紡いだ奇妙な世界我を忘れ踊ってる僕たちは散りゆく定めの日まで すべて解決できるかもしれないだけど肝心な愛が分からないそんなこと考えて開けた缶ビールなんかじゃ酔えるはずもないだろう今頃君の
ことだから生かした彼氏なんかと暑い夜を過ごしたりしてんだろうなんて浅はかなイマジネーション展開して自暴自棄だぜ。命という線を立つか紡いだ奇妙な世界、幸か不幸か決めるのは他でもない僕という人間だ。がむしょらにつまずいたって転んだって踊るのさ、音楽はここに鳴り響く。きっとずっとずっと望んでた僕たちはこの美しく世界を
acabamos de ouvir Utsukushi Sekai, né? Ou apenas Belo Mundo em português, porque a música não tem Omandi. Então, enfim, por favor, bandas. O engraçado é que, tipo assim, eles são extremos, né? Ou ele deixa em
inglês.
Ou ele deixa em inglês, ou ele deixa em ideograma, não faz o meio termo. Ou eles jogam muito pra cima, ou eles deixam na merda.
Eu tomei um tapa, eu tomei um socão na cara com essa música aqui. Caralho!
É incrível, né, cara?
Tomou, cara? Então, eu acho que eu sou trouxa, então, porque, cara...
Ah, mas isso aí, Lucas, porra, 4 anos de podcast, agora que você descobriu?
Tem mais tempo. Mas, tá tomando...
Não, ele quer contar realmente os outros anos ali?
Ah, não.
deixa quatro. Depois o cara vai querer pesquisar mais o que que era além desses 4 aí.
Não se esquece que vocês dois estavam comigo.
O meu é mais difícil de achar, pô.
Ah, mas tem.
Eu nem me meti nesse assunto, velho.
Raul nem sabe.
O tempo que o teu passado é pior. É, o teu é pior. Mas enfim. É, cara, o que me pegou assim, que eu falei assim, que eu gostei mais da primeira do que dessa, é a questão da tendência pro pop, sabe? Eu achei que a primeira. Assim, eu já disse isso várias vezes, entendeu? Que o Belan até ele falou assim, cara, você gosta da música tocada. E tipo assim, realmente, eu gosto da música que é realmente tocada. Eu gosto de ouvir os instrumentos. Claro que tem inúmeras músicas aí que eu sou super fã, que a música é mais. Não sei se a palavra é artificial, mas é mais sintética.
Mas essa música não é, mano.
Mas boa parte dela é, cara, sabe? Boa parte dela é muito pop. Assim, tem vários momentos que tem ali um pianinho ali que, pô, porra, eu falo assim, não, aí brilhou. Mas tem um momento que fica as batidinhas assim que, pô, eu falo assim, nossa, tá um pop aqui que não. Tirou breve.
É o ritmo, cara, da bateria. Mas não é sintético. Tudo orgânico, é tudo com instrumentos. E outra, a banda, ela tem um groove natural muito bom. E você sabe por que o baterista, ele não faz tanta coisa, ele não faz tanta virada? Porque o baixo, ele trabalha muito. O baixista, ele é muito bom.
Seria too much, não seria?
Isso, exatamente. Ia ficar exagerado. Porque o baixo, cara, pode ver que tanto na primeira quanto na segunda música, todos os riffzinhos, solos e caramba, 4, foram tudo feito pelo baixo, sabe? O groove da música, a estilo musical, a banda, ela tem muito a pegada do groove, né? Dos graves bem acentuados, sabe? E, cara, você vê pelas duas músicas que os caras são muito bons nisso. E você sabe o que é a coisa mais difícil pro baterista fazer? E você vê que ele faz muito bem, tanto pela primeira música, mas também por essa segunda.
Fala aí.
Geralmente os bateristas, eles querem sentar o braço, sabe? Querem mostrar que tá tocando com energia, não sei o quê. Baterista bom, ele toca de leve, cara. Você sente que a baquetada nos tambores ali, nos tons, você escuta, tipo, as diferenças de som pela diferença de força que ele coloca nos tons da bateria, entendeu?
E é de uma forma que você consegue, sabe como é que fala, batucar com o pé junto? E é uma música meio dançante.
Sim.
Que eu acho que vai fazer muito sucesso lá na New Friends com o pessoal ali durante o show, porque é uma música que te joga pra cima, né? É uma música dançante, é uma música que te faz pular, te coloca os ânimos pra fora.
E outra, cara, é uma música que eu botaria numa comédia romântica fácil, cara.
Sim.
No animezinho ali, comédia romântica. Eu acho que funciona com uma abertura de Kaguya, acho que funciona com a abertura de Horimiya, esses animes assim, sabe?
Eu acho até de Horimiya, eu encaixava bem com Horimiya.
Uhum.
É, mas realmente, não, sei lá, não me pegou muito não.
Por ouvir muitas músicas, né, com essa pegada pop, talvez às vezes a gente estiver até cansando. Mas o diferencial da banda é porque é uma pegada pop essa música aí, mas ela é muito bem tocada.
Mas o sobre o vocal realmente me agrada, sabe?
Ele é bom, né?
Eu tô tentando lembrar de com quem que ele tá aparecendo esse vocal aí. Que é um vocal meio...
Com o Yu.
Não. Com quem o Yu tá aparecendo, pô. Cara, eu não sei se é, se tem um pouco de meio que... Uma carência meio de drive na voz dele, mas... Ai... Será que é o do Spy Air?
Não é. Tu não vai lembrar, mas tem um cara que canta com a Daoko... Daoko? Que é a... Caraca, não lembro. Que é uma engine de... Que é Kai Sensei. Que é um cara que canta muito nessa vibe também, entendeu? Tipo assim, esse estilo de voz me pega bastante. Agora não lembro qual é o nome do maluco.
Eu tô tentando lembrar. Vou ver se até o final do cast eu lembro.
Step Up Love é da... Uma engine da segunda temporada de... Tipo assim, o estilo de voz do cara, mas só isso.
Uhum.
Mas eu acho que é muito pra essa vibe meio pop, sabe? Tipo, esse tom de voz suave. Tem muito cantor que tenta fazer essa vibe. Só que o cara executa realmente, ele executa com uma qualidade um pouquinho acima do que a gente tá acostumado.
Vamos ver o que você sente com a próxima música, Lu.
Eu não sinto nada, cara.
Vamos lá. Vamos sentir a próxima música em nossos ouvidos, né? Apreciar esta beleza aqui da terceira música com feeling. Vamos lá então, DJ.
Sometimes life is painful. Sometimes love is hard. 色褪せない記憶がここにある。君がこの街を離れたのはもう遠い昔のようで、君と過ごした日々を今も僕は胸の引き出しに大事にとっているから、きっと不思議と寂しくないんだ。It's beautiful feeling. この瞳を閉じれば聞こえてくるから、 I can feel you baby. 高鳴る君のその胸の鼓動が。 Sometimes love is forever. Sometimes love is known. 誰かを愛し続けることは時に生きている意味を僕らに与えてくれるから、手を取り合って星を数えた。夜に交わした約束も語り明かして、笑う朝も昨日のことに思えるよ。 The beautiful feeling. この瞳
voltamos com o Feeling, nossa terceira música. Que bonito, né? Olha só, uma música que fala sobre amor e parabéns. A banda canta de tudo? É isso?
Eles mostram que tem repertório, né, Vulpix?
Cara, o inglês do Yu, ele é perfeitinho. O jeito que ele faz a transição do inglês pro japonês, do japonês pro inglês de novo, cara, é impressionante.
Nível, sei lá, eu diria que na questão da transição, me desculpa, mas a nível ali da Mika ali.
Lá em cima, cara.
Lá em cima, essa música, ela tem uma parada que... Aquilo que eu falei na outra. Essa eu senti os instrumentos.
Você sentiu a batida.
Tipo, vai tomar no cu. Essa música, eu acho que os instrumentos e o... Tanto o vocal, eles conseguiram ter mais valor, entendeu? É por isso que, assim, pode ser coisa minha, mas eu realmente acho que esse tipo de música valoriza mais o artista, entendeu? O artista, o...
Eu concordo.
O baixista, o... Não, quando eu falo artista, o baixista. Eu falo do baixista, eu falo do baterista.
O músico, né?
O músico em si. Mostra mais a qualidade dele. Eu acho que o pop, ele esconde muito. Tanto é que quando eu critico, assim, eu não critico, mas assim, quando eu questiono o K-pop, assim, com algumas pessoas, eu não tô dizendo que a pessoa não pode ouvir, que ela não tem que gostar daquele estilo, não, velho. Tipo, você escuta o que você bem entender. Eu acho que a música, o valor dela é você gostar da música, né? Se a música é bem feita no pós-produção, parabéns pro produtor ali que conseguiu corrigir ali na pós-produção. Mas eu sou muito fã, tipo assim, da galera raiz, né? Que, pô, tem o talento, né, Raul? O talento do trabalho ali, do cara que, pô, você vê ali que os caras têm nessa banda. Os caras têm talento ali. Essa música, ela expõe muito as qualidades desses caras. É, ali no comecinho, né, quando... O tom tá um pouquinho mais calmo, dá muito valor pro vocalista ali, sabe? Não chega a capela, mas tá tudo bem suave, tudo é uma cama pro cara. E aí depois a música cresce, vocês pegam, mano, o baterista ali, mano, ele brilha demais.
O vocalista, ele não sai do tom, né? Tipo, sabe quando ela fala, it's a beautiful feeling, sabe? Ele canta tão perfeitinho, e quando ele vai transicionar pro japonês, ele faz isso de uma forma que você praticamente nem percebe.
Orgânica, né?
Orgânica, muito orgânica, sabe? Ele não perde tom, e você nota a diferença quando um vocalista ele canta por cantar e quando você canta com vontade, sabe? Você cantar com vontade não é você extravagar, você soltar o tom, sabe? Você gritar. Não, é quando você canta certa, você canta o seu estilo no tom, sabe? Do que precisa. E ele faz muito disso. Sabe? Acho que é isso que é o ponto mais alto do vocalista ali.
É, essa música, assim, em questão de vocal, me lembra. Posso estar falando muita besteira, tá, gente? Mas me lembra as grandes músicas do Bruno Mars, sabe?
Nossa, mano, isso.
Lembra? Nossa, é verdade.
Porque é aquela música que tu sente paixão na voz, uhum. Saca? Eu acho que é isso que eu consigo trazer.
É que é aquele negócio, além dele ser um ótimo músico, você vê que ele é um grande intérprete também, né? Porque nem todo cantor é um bom intérprete. Ele interpreta a música, né? Você sente no tom de voz dele o que ele quer passar. Mesmo que você não entenda a língua, né?
Exatamente. É uma daquelas coisas que a gente criticou até no Flow, né? Uhum. No Flow a gente reclamava muito que, tipo assim, as músicas eram só músicas. Você não sentia vontade ali. A música só tinha flow, mas não tinha mais nada, né, irmão? Mas acho que vocês foram bem assertivos, né, em destacar as qualidades dessa música. Essa banda, ela realmente é bem redondinha, cara. Eu acho que das últimas bandas que vieram aqui, ela é, assim, em questão... Eu não vou dizer nem de composição, arranjo. Eu vou dizer, assim, de talvez talento puro. Foi uma das que mais me surpreenderam. Eu acho que desde a Nano, talvez, assim, de questão de vocalista, assim, pra assim, porra, esse vocalista aqui é do caralho. Eu acho que desde a Nano, pela Aimer, essas duas, assim, que, porra. Acho que dos masculinos foi o maior que eu já ouvi até agora.
É verdade. Instrumental da música, que é simples, né, cara? É bateria e teclado. Porém, você mostra que a banda tem muitos elementos. Você escuta duas músicas que o baixo tá lá na frente quando a gente fala de instrumento, sabe? Se você tirar o vocal, o baixo tá lá na frente. O baixo faz toda a pegada da música, ele dá todo o groove, a rítmica da música e tudo mais. Aí você pega, faz uma música sem baixo, sabe? Em que aí você mostra que o baterista é muito bom, sabe? Você pega toda a rítmica de bateria ali, as pegadinhas, as cavalgadinhas de bateria que ele faz, são muito legais. O teclado é bem intuitivo, inclusive, cara, eu fechando o olho escutando essa música, eu me sentia dentro daquelas músicas que tocava naquele filme Your Name, né? O Kimi no Na wa. Trazia essa mesma pegada.
Rádio Wimps.
Vamos pra próxima música? Vamos pra Tóquio! Na verdade, o Tóquio Ekitsutora, eu acho que é isso.
É, Tóquio Extra. A forma que é escrita, esse Ekitsutora, é na forma de katakana, que a forma katakana, ela pega de uma palavra vindo de fora do Japão. Então, por isso, você lê ela como se fosse, tipo, uma palavra de fora, uma palavra gringa, né? Então, Tóquio Extra.
Bora ouvir.
よりも寒くて映 人はくたびれた車の中、君はいつもよりもずっと抱いたおばさん、服も着たまましてほしいという、東京の夜は柔らかくて僕を締め付けた、クリスマスなんて大嫌いだよって、君の瞳は寂しそうだ、その理由に触れる権利は僕にないから、気づかないふりしたんだ、きっと僕なんかより会いたい人、愛されたい誰かが君にはいたんだ、うぬぼれちゃいないよ、僕はただのエキストラ、君が繰り広げるそのドラマの中、東京の夜は眩しすぎて今日も眠れない、クリスマスなんて大嫌いだよって、君の瞳は寂しそうだ、この街を光らせてるイルミネーション、二人を照らしたんだ、優しく僕らを照らしたんだ、優しく僕らを照らしたんだ、クリスマスなんて大嫌いだよって、君の瞳は寂しそうだ、その理由に触れる権利は僕にないから、気づかないふりしたんだ、孤独を分かち合うために人は誰かと愛し合ってるんだろうか、今宵くらいはその涙を拭えるような男でいさせてよ、
voltamos após ouvir Tokyo Extra. Claramente é uma banda de pop rock com um groove bem específico, né, cara? O Lucas lembrou muito bem Bruno Mars, eles têm um groove muito parecido com os grooves que o próprio Bruno Mars usa nas músicas dele, né? Que ele traz toda uma diferença, traz todo um swing diferente pras músicas. E enquanto a maioria das bandas de rock usam peso e força pra demonstrar poder, pra mostrar que eles são bons, eles vão pra um caminho totalmente diferente, cara. A Don't Like Mondays, ela traz a leveza pra mostrar toda uma técnica, cara. É espetacular, cara. A banda é muito boa, principalmente a segunda. Eram músicas que têm uma técnica muito apurada, muito específica. São músicas difíceis de tocar. As outras são músicas simples, só que tocadas com a perfeição.
Sabe o sentimento que eu tinha ouvindo essa música? De um anime, Odd Taxi.
Uhum.
Sério, mano, eu me senti dentro de Odd Taxi ouvindo essa música, sabe? Tipo assim, se eu fechar os olhos, eu consigo imaginar eu dentro de um táxi com uma morsa.
E é uma música que fala de Tóquio, né?
É, sabe? Porque é esse clima, aquele clima da noite, da conversa.
É o clima noir do anime, né?
É, sabe? Essa música, ela tem esse ar noir. E esse ar noir, olha só como pega. Claro, eu acho assim, de novo, ela me traz muito o sentimento que eu falei da segunda, que eu falo não é um defeito, mas é aquela coisa que eu não gosto. Eu gostei mais da anterior. Mas ainda assim, cara, o vocalista dele, né? Vocês falam que é o Yu. O cara é bom.
Yu, ele escolhe quando ele quer fazer uma música, o inglês mesmo, e quando ele quer fazer, tipo, o inglês japonesado, sabe? Aí dá pra notar muito pelos pontos chaves dessa música, até pelo título, né? Que é o Tokyo Extra, né? Que seria o Tokyo Extra. Então ele, em vez de falar Extra, ele fala Extra. Ou então, tipo, em vez de falar Christmas, né? De Natal, ele fala Christmas.
É aquele negócio negócio, eu sei inglês, mas não quero parecer um babaca.
Isso, é. É que, tipo, é o inglês que você aprende na escola japonesa, né? E querendo ou não, eles ensinam inglês japonizado, né? Eu acho que não deveria, né? Mas não vamos estar nesse assunto delicado agora, porque não cabe na questão agora. Mas, assim, continuando, ele fala também lá sobre Ikaraseteru Illumination, né? Ele não fala Illumination, ele fala Illumination, né? Então, ele escolhe quando ele quer fazer esse inglês japonizado e quando ele não quer. Eu acho que isso é, e traz muito pro perfil dele também.
E aquele negócio, é uma música chama Tokyo Extra, né? Então faz muito mais sentido de você trazer um inglês ajaponesado do que da outra música. A música chama Feeling, uma coisa que todo mundo sente, né?
Isso, você tá falando de Tóquio, né? Você tá falando de uma, sim, coisa de Japão, de como se sentir durante um clima de Natal nas iluminações do Japão lá em Tóquio, né? Porque é mesmo à noite, é muito tudo iluminado, né? É tudo muito agitado por ali. Então a música fala muito disso. Eu pegando pela letra, eu gosto de uma banda quando ela consegue botar muito sentido dentro de uma letra, né? E quando a letra me pega. Esse é o que mais me agrada em uma banda. Eu acho que esse é um ponto-chave também do I Don't Like Mondays, que eles fazem muito bem.
E sabe o que é bacana, Vupix? Eu tava lendo sobre a banda pra gravar esse podcast. E quando eu li, eu achei que era só algo pra parecer que os caras eram bons e não sei o que. Mas não, você vê realmente que é verdade. Foi dito em uma entrevista que eles só aprovam uma música, né? Porque vai pro CD ou vira um single ou qualquer coisa. Se os quatro integrantes aprovarem a música. Se um dos integrantes não gostar de um detalhe, a música não passa.
Tô louco.
As músicas são muito bem feitas. E claro, você vê claramente por todos os instrumentos ali empregados que eles passaram ali pelo olhar, pelo toque de todos os músicos envolvidos.
É aquela parada do ego, né, mano? Tipo assim, o ego positivo. É aquela parada assim, mano, eu sou foda, eu sei que eu tô de lado caras fodas, não vamos aprovar qualquer coisa. Eu até brinco que a torcida do Botafogo já estende uma faixa assim, né, que foi dito por um preparador físico e tudo mais. Que é aquela coisa, mano, mais ou menos não serve. A gente tem que, pô, publicar coisa boa, sabe? A gente tem que mostrar o nosso melhor. Então, cara, eu acho que estão certos, cara. Eu acho que toda banda tem que ser assim, na real.
Inclusive, eu quero trazer a todo o meu amor e agradecimento à torcida do Botafogo e pelo Botafogo ter comprado um certo volante aí. Valeu.
É, né? Fazer o quê? Todo dia de cara sai um malandro e um otário.
Todo dia, né, velho?
Todo dia. Falando em malandro e otário, na estrada, a próxima música agora é Road.
Was holding and feeling you. Never thought that otherwise. Our love is, baby, forever and ever. I sort of got to know if me more she loves me. Anata no subete wo aishite ita. Walking on the same road, you're not here anymore. I know that it's way too late, but I don't know. I wish I could, oh baby, that you're loving you. On the road that rainy day, you're smiling, I gave you a kiss. I was wrong to reach you down before. Now we can do love you that way. Day.
walking and walking long. It's got quite so long a holiday. Another girl echoed it.
A gente ainda tem que tocar as outras cinco músicas? Ou as cinco tá bom já?
Essa banda é foda, cara. Que isso? Piano, violino.
Agora eu estou com medo de ouvir as outras e me decepcionar. Porque, puta que pariu.
Meu Deus.
O bom é que, tipo assim, a gente não tá tocando em ordem cronológica, então tá vindo umas paradas bem diferentes. E aí, uma parada que me pega é que, por exemplo, essa música é a mesma da terceira, aquela Feeling, que foi a outra que eu gostei bastante. São duas músicas que eu falo que eram do álbum Tóquio, né? Que era o mesmo álbum. Que, assim, você vê que claramente o foco deles é exaltar a qualidade. Que essa música aí é tipo uma declaração, né, mano?
Me parece muito com o jeito que a música Hello da Adele, sabe? Do Hello, it's me. Parece muito o jeito que a Adele trabalha a qualidade na música Hello dela. O inglês, cara, o inglês dele é perfeito. O que que é isso?
Assim, claro que o ritmo é diferente, mas assim, eu gosto muito dessas músicas estilo do Elton John, que são uma declaração, sabe? Tipo assim, ó, que é um instrumento dando uma cama e o cara cantando ali. E você pode falar mais da letra do que eu, mas assim, expondo meio que os sentimentos, sabe? Pô, essas músicas pra mim são fantásticas, entendeu? Elas realmente gritam a qualidade instrumental ali. Sabe, aquela coisa simples, o Raul falou assim, aquela coisa simples, básica, mas que realizada num nível de perfeição técnica absurda. E aí você consegue explorar toda a qualidade vocal do cara, aquela coisa que cada sílaba ela tem uma força absoluta, porque como os instrumentos eles são mais sutis, as sílabas, as frases, verso a verso, tem muita força, sabe? Um errinho, um arrotaimer ali já era.
É uma música que, assim como a Feeling, você vê a diferença de um cantor e de um intérprete. Claramente o Yu é um intérprete talentosíssimo. Você não precisa entender japonês e inglês pra você sentir tudo o que ele quis passar. Arrepia. Mano, começou, tinha 10 segundos de música, tava eu, o Lucas e o Vulpix aqui desacreditando no que a gente tava ouvindo. É espetacular, cara. É a interpretação nível grandes cantores do mundo. É nível Steve Tyler, que você sente o cara tá querendo passar. É um nível de interpretação nesse nível, cara. É absurdo, sabe? É nível Steve Tyler, nível Bon Jovi cantando alto. Fazia muito tempo que eu não via tanto talento assim pra ser lapidado. E isso até gera uma conversa que talvez venha pra um outro podcast, que é um papo bem longo. Olha a diferença. Como que essa banda passou desconhecida pelo mundo? E qual a diferença que é você não tá numa Sony Music, né? Pro japonês.
Eu, morando no Japão, não tendo escutado essa banda e eu vendo agora, pô, pra mim, vamos dizer que pode ser até uma vergonha, né?
Ah, mas você não precisa de muito pra essa vergonha, né? Convenhamos.
É verdade.
Realmente, né? Puxando a nossa sexta música, passamos da metade da estrada aqui com Road. Vamos agora com Mr. Clever.
My name is Mr. Clever, and you can say whatever. Forgotten on the mirror, the reconnaissance panda. Just call me Mr. Clever, jump on the neon lever. So little can I let you, the key on the ship down on me. So you don't want it, die, go, don't want to let Tony not get through. My name is Mr. Clever, the many other answer. Go look and shoot the stamp. でも裏切るのもイージー。お金は大事。人間運命のそう。あいつのせいだって。こいつのせいだって。痛くなるそりゃ仕方ないシステム。小さいことを気にしない。SNS ほどほどに。いい加減。
踊りたい All night 週末までまた survive My name is Mr. Clever And you can say whatever 都会の波を乗りこなしてんだ Just call me Mr. Clever 上手にやれば報われるはずいつかそのうちに So you know what 言いたいことは増えそうになるけど My name is Mr. Clever 胸にあるアンサーごまかしてステップアップスマートに生きてくよみんなそれぞれ改革の上をギリギリでねやりくりしてんだよ朝から夜まで Oh hey 君もそう同じか My name is Mr. Clever Don't wanna be forever My name is Mr. Clever And you can say whatever 都会の波を乗りこなしてんだ Just call me Mr. Clever 上手にやれば死に抜けられる浮世のしがらみ So you know what 言いたいことは増えそうになるけど My name is Mr. Clever 胸にあるアンサーごまかしてステップアップスマートに生きてくよ Let's go Let's go
Voltamos aqui com Mr. Clever and You Can Say Whatever. Mano, é uma música muito chiclete. E é uma música chiclete boa. Que isso, cara. Raul, eu vou reservar aqui uma viagem pro Brasil, tá? Julho,
eu
tô aí.
Daqui a pouco eu tô aí, né? Você sabe que você pode ouvir a banda no Japão, né?
Mas o próximo show é no Brasil, né?
A banda passa 340 dias no Japão. Aí ele quer os 20 que tá no Brasil.
A culpa é minha de ter conhecido agora a banda, ué? Mas é incrível, é incrível. Outro estilo diferente, impressionante.
Essa aí é o pop que eu curto. Que é dançante, é empolgante. Tem um negócio batendo, sabe, no meio da música ali, velho.
Parece aquele tipo de música lá da abertura de Kaguya. Parece muito com o estilo da segunda temporada, da abertura.
Sim.
Eu vou falar o nome de uma banda, vocês vão lembrar exatamente do estilo dessa música. Maroon 5.
Maroon 5, é.
Verdade.
Pega do Maroon 5 mesmo.
Só que essa música é muito melhor que qualquer música que o Maroon 5 toca, cara.
Falar isso aí é gigante, hein?
Sabe uma música que muito parecida? Makes Me Wonder. Eu acho que Makes Me Wonder é tipo essa questão do vocalista. Não tanto pelo ritmo, mas pelo vocal, assim, sabe?
Uhum.
Óbvio que tem a mesma a interpretação, a entonação, acho que até a qualidade. Essa música do Maroon 5, Makes Me Wonder, é uma música assim que me pega, entendeu? E essa música me pega também, que ela é dançante, mas ela não é aquela dançante, tipo assim, não é reflexivo, mas assim, é um dançante calmo, sabe? Aquela coisa zen ainda, entendeu? Não é aquela dançante dedo no cu e gritaria. O Vupix falou da música de Kaguya, tá dizendo, pô, a música de Kaguya é completamente diferente, sabe? Eu acho que elas são muito mais soltadas, assim, em questão de dança. São dançantes. Essa música é alegre, mas ela não é dançante. É isso que eu quero falar. É uma música leve, que porque você curte, assim, mas ela não é uma música dançante. As músicas de Kaguya são mais dançantes. Makes Me Wonder também é mais ou menos essa vibe. Não é uma música, é uma música leve, mas não é uma música dançante.
Eu vejo todas essas músicas do I Don't Like Mondays cabendo em encerramentos de anime.
Essa última aí pode ser uma abertura facilmente, velho.
Pode.
Eu vejo muito mais como um encerramento. Eu vejo muito mais como um encerramento, hein.
Também concordo que ela combina mais com o encerramento.
Primeira One Piece discorda de você também.
Ah, tá. A do One Piece a gente sabe que já tá em uma abertura, já tá em um anime, né, pô. Mas a gente vai pegar as outras.
Ah, então, tu já errou. Mas você falou todas. Ele falou todas, já
falou.
Mas cabe também.
Cabe mesmo, Vubs?
No anime.
Se tivesse uma segunda temporada de Old Taxi, cara, você podia facinho a Tokyo Extra como abertura e essa Mr. Clever como encerramento do anime ia combinar muito bem, cara.
Ó, até inverter, velho, que ia ser também muito bom o clima de Old Taxi.
Verdade.
Mas você falou bem, tipo, é esse clima mesmo aí que passa. E, cara, de novo, os caras, eles mostraram assim, claro que dá pra ver que eles têm um... Claro, tocou 6 músicas, a gente tem opinião em cima dessas 6. Mas dentro dessa gama do rock pop ali, eles agem muito bem. Eu ainda tenho uma curiosidade pra ver se eles conseguem fazer algo, não punk, mas sei lá, talvez ali mais próximo até do alternativo, sabe, do indie, pra ver como eles se saem, mas acho que talvez não seja realmente a deles.
É, não é a pegada deles.
Dentro dessa gama que você fala até do groove e tudo mais, mano, eles estão mandando super bem.
A única coisa que a gente não viu ainda nessas músicas que a gente escutou até agora é que ainda até, chega até a combinar com o estilo da banda, é aqueles power pop que você curte, inclusive, sabe, Lucas?
O que você diz, por exemplo, o que teve no Survive State Profit, que você falou que era o Fresno, você falou que era o Fresno lá do...
Que Fresno? Tipo Cine, tipo Restart e tal.
É, Cine.
É power pop.
É que pra mim, Cine, esses caras se vestiam tudo igual, velho.
Fresno não tem nada a ver com essas bandas, mano. Fresno era emo, cara.
Eu moro perto de um lugar chamado Luso Brasileiro. E, tipo assim, o outdoor anunciando essas bandas eram tudo igual. Não, literalmente igual. Uhum. Só foi mudar na época do Restart, assim, que, tipo, Restart é... Você sabe o que é o Restart.
Aí bateu o amor no seu coração, né, Lucas?
Não, não, não.
E vamos agora ver o que o Freak Boy tem a nos dizer. Bora ouvir.
I don't wanna be stupid, just wanna be smart. Let's drink some shot of vodka and dance. My heart beat is running higher, 200 BPM. Cause I never met a sweetie like you. Everybody dance, getting so groovy. I don't even care what other people say. I wanna do something freaky, can make you so high. I wanna do the groove. We don't need a conversation, just dance. Your black long hair is so mysterious. Who does wanna touch your kiss? Cause I never met a sweetie like you. Everybody dance, getting so groovy. I don't even care what other people say. I wanna do something freaky to make you so high. I wanna do the groove. Sexy with my body and soul.
voltamos. Você acabou de ouvir Freak Boy. Quando eu falei que só faltava o Power Pop, esquece que eu disse, tá, gente? Não falta mais nada, não. O Power Pop tá aí.
Vamos falar pros ouvintes que nada é planejado aqui no podcast. A gente...
Se a gente tivesse planejando alguma coisa, a gente não tava gravando podcast.
É bom que comprova que realmente é a primeira vez que a gente tá ouvindo essas músicas. Inclusive, eu acho que eu não falei no começo, essa lista, inclusive, foi feita pelo próprio Anime Friends, pra galera já ir se animando pra ouvir a banda e tudo mais. Então, é uma lista do próprio evento que a gente aproveitou. E uma lista até então muito bem feita. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar, na sétima música, eu achei a música muito bacana. É o estilo, né, Maroon 5, é o estilo bem Michael Jackson, né, tentando trazer ali o pop com uma guitarra mais pesada.
Eu achei que ele ia nessa direção, pra um Daft Punk em certo momento ali. É que ele foi e voltou.
Porém, eu achei que a distorção escolhida pro solo de guitarra não combinou.
É.
As duas vezes que o solo de guitarra entrou, você fala, tá destoando, sabe? Mas eu acho que é a única coisa que eu não colocaria. Eu não colocaria aquele solo de guitarra, pelo menos com aquela distorção. Pelo menos daquele jeito que foi empregado, eu não colocaria na música. Mas a música, mesmo assim, tirando ele, aquele solo que ele aparece duas vezes na música, a música é muito bacana e lembra muito, principalmente, Michael Jackson, cara.
Ó, verdade.
É até estranho porque você fala do solo de guitarra, né? E é a primeira vez que, de fato, tem um, né?
É verdade. Agora a gente já sabe por quê.
Você é um ótimo coadjuvante, mas o papo principal talvez não seja a sua, né, irmão?
Ah, essa não é a música que aconteceu? Tinha uma coisa que a gente falou aqui na história da banda aqui, antes, lá no começo, não teve? Sobre Freak Boy. O Google Play Music no Japão usou um Freak Boy do álbum em seus anúncios, olha só.
É, exatamente.
Era a música da anúncio da Google Play. Google Play Music, né?
Ou seja, eles ganharam muito dinheiro com propaganda.
Uh-huh. Até porque também usaram da marca da H&M, né? A marca de roupa da H&M também.
E, cara, tem tudo a ver com esse negócio de mostrar tecnologia pro jovem, que é vender tecnologia pro jovem, né?
É.
O Google Play, ele sabe vender muito bem esse tipo de música, né, de você trazer uma música dançante, não sei o que, pra um público jovem, eu acho que funciona pra Google. Ótima estratégia, inclusive.
Acho que uma coisa que você comparou com o Michael Jackson é que essa música, assim como as Michael Jackson, é uma música meio sexy, podemos dizer assim.
O Michael Jackson, ele tinha essa pegada dançante, sexy, e ele sabia empregar muito bem peso de guitarra junto com essa pegada pop mais leve, sabe? Por isso que eu falei que lembrava muito o Michael Jackson. É uma música leve e dançante, de repente tem um solo de guitarra super pesado, super carregado, mas que se encaixava melhor, na verdade, né?
Excelente.
Então vamos ouvir agora uma música também com nome estranho, então play Plastic City.
Aí toca com e toca o tal alerta mão. Tô um zeste no tom que lá estou lhe potizar.
começamos com Cidade de Plástico, Plastic City. Cara, boa música, só que acho que a gente tava começando aqui em off e de fato, a música continua com alta qualidade, mas já começa a ser aquela coisa, tipo assim, beleza, a gente já viu o que você pode fazer e...
Tudo do mesmo.
É, tipo, não, nada me surpreende mais.
Não é ruim, mas não é, só não é mais surpreendente, né? Porque a gente não sabia até então qual que era da banda, agora a gente descobriu.
É tipo assim, já é o casal já no quarto mês de namoro ali.
Já tá mijando de porta aberta, né?
É, tipo assim, tudo... Beleza, é tudo isso que esse cara pode me oferecer, entendeu? É isso.
Cara, que não deixa de ter um nível lá em cima, mas uma música muito bem empregada, tá ligado? O baixo muito bem feito. O vocal, cara, é incrível como ele canta bem qualquer coisa, né?
Sim, sim, tá redondinha. Apesar de qualquer coisa que eu tenha comentado, a música é redondinha.
Depois eu até procurar mais sobre esse... de como foi a jornada como músico, pra virar um músico, né, desse vocalista aí, porque ele pode ter um estudo também de fora, né, pra professar até o inglês dele, assim, né? O próprio Taka tinha disso, né, no lá do Anker Rock. A nossa penúltima música pra terminar quase perfeito aqui a nossa noite, né? Vamos agora com a nona música, Perfect Night. Então, é isso.
Tell me.
estamos aqui com a nossa nona música, Perfect Night, né? Bom, a gente já pegamos, né, qual é o estilo da banda. Inclusive, em off aqui, né, eu queria trazer a curiosidade, já que a gente tá falando do vocalista Yu. Eu fui pesquisar um pouco sobre artista, né? E descobrindo aqui, pras minhas pesquisas, né, que ele se mudou para Nova York na época do seu ensino médio. Olha só, né? E também ele teve uma infância, né, que ele era muito amigo de um cara chamado Iwata Takanori, que ele é membro de um dos grupos masculinos aqui, muito, muito popular aqui no Japão, que é o EXILE, né? Faz músicas muito, muito populares, até pra filmes aqui no Japão. Então, você pode ver que ele tem um histórico aí com, ao lado de pessoas que são bastante notórios, e também que ele teve talvez um aprofissamento até na parte do idioma dele, do duplo idioma, né? Tanto no bilíngue com o japonês e o inglês. Olha só.
Olha aí.
É, cara, mas assim, eu vou ser bem sincero, eu já gastei tanto elogio, tanto adjetivo nas primeiras músicas, que agora eu não tenho muito não.
Na verdade, eu ia me repetir até o que foi dito em Plastic City, né? As músicas são bem parecidas, tirando o lance da guitarra e tal ali. As últimas músicas que vieram, elas têm uma pegada bem parecida, de um pop rock, de um power pop, né? Eu não tenho muito o que acrescentar, só apenas que, cara, é sempre muito bem empregado, muito bom o trabalho da banda. Então vamos pra 11ª música desse programinha, Sora no Aosa ni Nasir Arete. Chupa Vupix, bora ouvir.
風は今僕たちを乗せて春の命の一つとなった。そして今人道が君に恋をした。 偽物が獅子めき合う世界で場違いな本物の光を見つけたんだ。君が笑うとさっきまでの憂鬱な暗い空も嘘みたいに晴れるや。どんな頭メロディーでもこれには敵わないよね。神様の 左手と手汗にまみれている。この右手の隙間を埋めるための口実なら100万通りはポケットに詰め込める。 だけど僕は強欲らしいから君ともまばゆい奇跡を見たくて痛くて止めらんなくて。空の青さに見せられて鳥たちは今日も羽ばたいている。そんな風に君と僕どれ二人で愛を繋いでいこうよ。
Go ahead. で二人でせーので飛んでみようよ。
E voltamos após ouvir Sona no Alçani Miserarete.
Ó, oh, agora falou certinho.
Você viu, Pix?
Eu vi.
É evolução agora.
Evolução, parabéns, perfeitinho.
Praticamente um Artoto agora.
Um Artoto.
Mais uma música muito gostosa de ouvir, leve, encerra muito bem essa lista. Vocês querem comentar alguma coisa dessa música também?
Eu quero. Eu gostei da parte da metade final. O que é? Parece meio a capela que eles fazem na metade pro final, que parece que tem mais de uma voz ali.
Pela back vocal.
Achei muito curioso, porque eles não tinham tentado nada disso nas outras músicas, que isso me pega bastante, achei interessante.
Eles até tentaram, mas não tão explícito.
É, então. É que nesse ficou realmente aparente, né? Porque é muito prolongado esse back vocal.
Essa música, ela é de 2022 junto com a música de One Piece.
É, uma coisa que eu ia comentar.
E você vê claramente ali umas semelhanças, assim, de estilo, por exemplo. Você não vê tanto bateria e a guitarra, né? Nas outras músicas. Mas essas duas de 2022, tu já vê elas, tipo, chamando mais atenção, assim. Não falo nem da questão de solo, porque eles fazem um solo, mas eu acho que eles fazem de forma mais inteligente, porque o solo não é tão solo aqui, né? O solo tá acompanhado de uma galera, né? Porque eu acho que eles aprenderam a lição. Você vê que, tipo assim, a guitarra e a bateria, assim como na primeira música, elas têm mais presença.
Concordo.
E é interessante você comentar que é de 2022. Eu nem tinha visto isso, né? Mas algo que eu ia comentar aqui é que até metade da música, que seria naquela versão de 1:30, se fosse colocar pra um anime, eu acho que ela caberia muito bem em um anime de Battle Shonen, como um Boku no Hero até, sabe? Parece muito na pegada que, tipo, não um arco que seria full porradaria, mas um arco eu acho que caberia, assim. Eu acho que tem músicas muito parecidas, assim, na vibe que tem de Boku no Hero.
Discordo, porque Boku no Hero não tem música boa em Boku no Hero, cara.
Não importa, pode ter música boa agora, mas eu acho que caberia, sim.
Pra mim é um anime de esporte, isso aí. Aquele de anime de esporte com aquela pegada meio dramática também, mas não de ação. Esporte, porque esporte é uma parada meio que tipo de objetivo, mas é diferente do que porrada valendo a sua vida.
Combina assim com o anime de esporte, concordo com você.
O de maratona?
Isso, é nessa pegada.
Alguma coisa de wind.
Isso, é porque tipo, se você fala anime de esporte, a gente já pensa tipo em play height, tá ligado? Tipo em Haikyuu, e não, tipo, esse anime de esporte. Pô, mano, ia cair que nem uma luva lá, mano.
Mas cairia bem Haikyuu também. Você falou de Haikyuu, cairia bem também.
É, mas depende do arco, né?
O arco que eles não estão jogando basquete, não. Foi. É,
basquete eles não jogam nenhum arco, mano. Eu não queria falar, não, mas... eles não jogam basquete arco nenhum de Haikyuu, cara.
Mas se jogasse, seria melhor que o Kuro.
Ah, ia.
Não, mas tem arco que aquele Yamaguchi lá, ele parece que tá jogando basquete, sim, hein? Parece que vai voar uma cesta ali.
Mas é isso mesmo, todo Yamaguchi é um basqueteiro.
Ainda bem que é basqueteiro, né?
Exato, ué.
A gente não fala mais porque o horário não permite.
Ai.
O horário do Vulpix não permite.
Não permite.
Então vamos para aqueles momentos, né? Vamos falar do que a gente mais gostou, o que surpreendeu, o que menos a gente gostou, com as considerações finais e notas para I Don't Like Mondays.
É uma das notas mais complicadas que eu vou dar aqui, porque a banda é muito boa, sabe? Mas eu senti falta um pouco de... Acho que a palavra é ousadia, sabe? Eu vi ela muito boa, mas dentro de uma gama ali de atuação, sabe? Eu acho que é... Eu não sei impor palavra, mas tipo assim, ela não é boa o suficiente pra me dar um 10 ou um 9,5, entendeu? Eu acho que ela fica ali realmente entre um 8,5, um 9, e assim, eu vou dar um 8,5 porque eu realmente não senti falta de uma ousadia, sabe? Eu senti falta que os caras são muito bons, mas eles realmente não tentam sair de dessa gama que eles realmente garantem uma alta qualidade. Então, eu acho que o podcast por si só, ele falou bastante das nossas opiniões, ele conseguiu exaltar bastante aí as qualidades da banda, mas realmente eu acho que ela é muito boa, né? 8,5 é muito boa, mas não chega. Ainda não tá no nível assim que, porra, velho. Não, 9, 10. Pra mim ainda não tá nesse ponto.
Qual a palavra mesmo que você usou pra descrever a banda do defeito que.
Ele falou que falta ousadia.
Eu acho que ousadia ela vem de diferentes formas. Eu acho que ousadia ela pode vir não. Tipo, de uma maneira muito, como a gente fala, que é só tem um significado, né? Eu acho que a ousadia, ela pode vir no próprio de você diversificar, mas mantendo a sua identidade. E eu acho que I Don't Like Mondays, ela consegue fazer muito bem disso. Eu considero isso como uma ousadia da banda. Assim, a gente faz esses podcasts, assim, musical, né? A gente também pegou pra fazer esse I Don't Like Mondays, até pra vocês ouvintes, né, poderem ter um pouco de histórico, poderem já conhecer mais a banda, pra vocês irem lá no show e apreciar a música, né. A gente não elogia a banda aqui só porque a gente tá querendo fazer uma propaganda, assim, pra banda ou pro evento. A gente quer mostrar conteúdo pra vocês, poderem ter uma experiência melhor. Acho que esse é o principal motivo que a gente faz esses podcasts assim. E, consequentemente, a gente acaba encontrando alguns diamantes aqui, assim, perdido. E esse é o caso de I Don't Like Mondays. Pra mim, eu gostei muito de todas as músicas aqui, assim. Os que eu menos gostei, ela ainda continua na média ou até acima da média. Gostei muito, por exemplo, da música, da terceira música, A Feeling. Gostei da música Chiclete, a sexta, Mr. Clever. A sétima, que muda um pouco do que a gente já tinha ouvido com Freak Boy. Pra mim, Plastic City, ele já começa a ficar um pouco mais repetitivo. Talvez por a gente já ter pegado um pouco de como é a característica da banda, já ter ouvido as outras músicas e achar muito parecida. E isso não quer dizer que a banda tenha músicas ruins como que a Plastic City, no caso, seja uma música ruim, né? Ela só é muito do que a gente já ouviu. Isso não é ruim, sabe? Então, pra mim, de acordo com as mesmas opiniões que eu dei, por ter me surpreendido, eu acho que eu vou dar 10.
Bom, antes de falar da banda, quero deixar uma dica aí pra quem estiver ouvindo esse programa, né? As meninas do Papo Nerd com elas vão estar lá no Anime Friends, tanto em São Paulo quanto no Rio. Se você vai no Anime Friends, procura na agenda lá, vai lá, bate um papo, dá um abraço nelas, vai ter sorteio de brinde.
Todos os dias?
Todos os dias.
Olha só.
Todos os dias, tanto em São Paulo quanto no Rio. As meninas vão estar lá, eu vou estar por lá também. Vai ter um pessoal do MDA lá, vai ter gente também de outros meios de conteúdo que vocês gostam, que já apareceram aqui. Então, vai lá dar um abraço na gente lá, que vai ser bem legal. Inclusive, mais da metade da equipe que vai estar lá no Anime Friends já esteve aqui nesse programinha. Então, vai lá curtir, porque vai ser bem legal. E claro, vai ter um show do I Don't Like Mondays em São Paulo, que vai ser muito bacana. Depois de ver essa lista, com certeza eu não vou perder o show. Eu gostei muito. Eu me surpreendi muito positivamente. Ao começar pelo nome da banda, porque o nome da banda é perfeito, que ninguém gosta de segunda-feira. E eu acho que foi a primeira vez que eu peguei uma lista que eu vou começar a perder a surpresa do que vai pode vir com a banda na música 7 de 10. Porque quando a gente escuta qualquer outra, a maioria das bandas que a gente ouve aqui, elas têm já um estilo definido. Quando chega na terceira, a quarta música, a gente já entendeu tudo. E aí vê pequenas diferenças dentro do estilo. Eles não. A Don't Like Mondays, eles não ficaram no estilo só. Eles trabalharam em vários estilos. Então, pra mim, isso é ousadia e alegria. E o nosso lema é pagode todo dia. Tá tocando.
Pau no meu cu.
A banda é muito ousada por trazer dentro do pop, trabalhar em diversas vertentes, sabe? Dos músicos serem tão bons, do vocalista ser extremamente versátil. Você acha que ele vai cantar de uma maneira ali, de repente entra uma música completamente diferente e ele imposta a voz de uma maneira diferente, que encaixa melhor com aquela música. Ele é um grande intérprete. Eu não posso dar uma nota menor do que 10 pra essa banda, velho. E com um 8,5, né, de alguém que não deu 10 pra passar um ano. E 2,10, a gente fica com aquela média 9,5 pra I Don't Like Mondays.
Alto.
É uma média 9,5, mas no nosso coração é 10, você sabe. E claro, dê a sua nota aí, se você concorda com a nota do Lucas, se você concorda com a nossa nota, se você não concorda com nenhuma nota, quer dar a sua também.
Quer dar 11?
Manda aquele e-mail pra mda@nsvmundogeek.com.br. Você também pode deixar o seu recado nas redes sociais, exatamente, ou nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify, que a gente tá sempre olhando.
E qual é o dia do show mesmo?
O show será no dia 9 de julho, sábado, no Anime Friends São Paulo. E, é claro, se você quiser ajudar esse podcastzinho a crescer lá e chegar às alturas, como a Don't Like Mondays, você pode ser nosso padrinho agora no Catarse. O link tá aqui na descrição. Você pode mandar aquele dinheirinho e, dependendo do plano que você escolher, de quebra, você ainda poderá escolher um podcast, um programinha, um tema pra gente gravar. Olha aí que bacana. E fora esse, tem vários brindes bacanas aí pra quem é nosso padrinho, ok? Então fica de olho lá, porque vai ser bem legal.
Lá vem os podcasts de Fate Mahou Shoujo.
Vem os podcasts de Sal.
Isso eu quero participar, hein?
Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau. Do shin kei ikai chotte.
ヒーローがあってるの。そんな神秘忘れて僕たちはそんなため息をつく。ごめん、うわ、ボリボリボリ、はや、リロン、アプリは闇。だけどやめられないや、中毒なのかも。なぜか急に泣きたくなって君のことを思い出すんだ。僕が生きてることに何の意味や価値があるのだろうか。今恋する君もダメと君も賢いあなたでもみんな同じこんな夜を犠牲者だ。何もかもが嫌になるんだ。君の声が聞きたくなって一人じゃやっぱり寂しいようだ。今恋する君もダメと君も賢いあなたでもみんな同じこんな夜
nossos agradecimentos aos nossos colaboradores que mantêm este podcastzinho em pé. Muito obrigado a Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Henri Yamaguchi, João Pereira Nunes e Thiago Patês. Vocês, a partir desse momento, estão eternizados como os primeiros apoiadores do MDA. Muito obrigado!